Olá, você que nos acompanha aqui na Gazeta do Povo. Estamos começando o Resumo da Semana, nosso programa semanal aqui da Editoria de Política da República da Gazeta do Povo, que discute aí os assuntos principais que tomaram a agenda aí da política nacional durante a semana. E nessa semana, como não poderia deixar de ser, o principal assunto aí é a vitória do presidente Temer na Câmara, que ele conseguiu arquivar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele, que denunciava ele por corrupção passiva, no caso da JBS. E essa decisão, enfim, do Congresso, da Câmara, ela teve vários efeitos e ainda vai ter efeitos daqui para frente. Por exemplo, o governo vai ter que renegociar sua base, vai ter contas a pagar, o que a gente vai discutir um pouquinho. Qual é uma das contas que ele vai ter que pagar e já está pagando aí, principalmente para os ruralistas. E a gente vai discutir um pouquinho com a Flávia Pierre, que está lá em Brasília, como é que vai ser o governo daqui para frente. O governo aí teve uma votação que ele venceu, mas a base, de certa forma, ela diminuiu bastante. A base, o governo estimava mais ou menos um pouco mais de 400 deputados, que era suficiente, inclusive, para aprovar projetos de emenda constitucional, e agora ele teve apenas 261 votos. É a maioria absoluta, mas só 4 votos acima da maioria absoluta, ou seja, é um indicativo de que o governo pode vir a ter dificuldades no futuro para votação de projetos importantes. Diga lá, Flávia, como é que você vê, como é que está aí em Brasília o clima pós-decisão aí do Congresso para arquivar o caso da denúncia da JBS.
Olá, olá vocês que nos acompanham, olá Fernando, Jasper, Guido. Bom, essa semana foi uma semana corrida, difícil aqui, né? Uma semana importante, fundamental para o presidente Michel Temer, né? E realmente a situação dele não está assim super fácil, né? Essa vitória foi uma vitória, mas como disse o Evandro Eboli muito bem, né, em reportagem nessa semana, que ele sai ganhando, mas ninguém sai ganhando, né? É um momento difícil. O governo agora está tentando focar na nova pauta, né? O que vai ser a partir de agora? O discurso dos principais líderes aqui do governo, os representantes de Michel Temer, os ministros palacianos e do próprio Temer, né? É o discurso de que superamos, então agora a gente vai focar nas nossas reformas, né? E são diversas reformas que o governo vai ter que empreender agora. A situação das contas públicas é muito difícil mesmo, né? Com o limite de gastos, o teto que foi aprovado no ano passado, o governo tem uma margem muito pequena, né, de gastos. Então, assim, as reformas econômicas, elas são fundamentais, inadiáveis, e a cada dia isso vai piorando. Na semana passada, a gente até conversou aqui, né, que o governo tem tentado mostrar que o remédio é amargo, que todo mundo vai ter que pagar por essas reformas. Então, agora é hora de começar a empreender isso. Como você disse, Fernando, a vitória do Michel Temer, ela foi apertada, né? Não foi uma vitória assim muito larga. Para o governo é importante, ele acredita assim, que ele conseguiu mostrar algumas coisas, né? Então, ele teve que dar quórum, ele teve que conseguir colocar deputados dentro da Câmara, né, dentro do plenário, e tendo registrado presença duas vezes nesse processo de votação da denúncia, né? Tinha passado o período de votação, então são 4 horas de sessão, aí a oposição pediu ali por volta das 2 da tarde que se iniciasse de novo a sessão, e ele conseguiu, nas duas vezes, conseguiu colocar deputados lá dentro. Isso era um sinal importante que o governo dizia que ia ser muito importante ele mostrar que tinha o controle, entre aspas, né, forma de dizer, o controle sobre esses deputados e que conseguiria contar com o apoio deles. Para as reformas, principalmente para a reforma da Previdência, o governo precisa aí de 308 votos, né, pelo menos, ou mais. Então, realmente, não está fácil para o Michel Temer. O que a gente tem visto aqui nessa questão da pauta, né, a partir de agora? Tem muitas questões importantes aí a votar, por exemplo, a questão do refis, o refinanciamento de dívidas tributárias. Esse é um assunto que o Congresso está puxando de um lado e o governo federal vai puxar do outro. Os parlamentares querem tentar melhorar ao máximo as condições de financiamento das pessoas e empresas que aderirem a esse refinanciamento, né? Querem baixar as multas, querem aumentar período de parcelamento. Então, a gente vai ver esse embate aí, né? E, de repente, o governo pode ter que ceder mais de algum lado. É claro que em qualquer projeto de reforma econômica, ceder para o governo é muito difícil. O governo está com uma margem muito apertada para ceder, né? Não tem mais como gastar, ele não tem como abrir mão de receitas, né? No caso do Refis, o Ministério do Planejamento pensa, estima que são 13 bilhões que devem ser arrecadados. Então, se o governo abrir mão para atender aos deputados, ele vai deixar de arrecadar multa, por exemplo, frustrando receitas. E aí, sabe quem que vai pagar? Fernando, Jasper e Guido? Provavelmente o contribuinte, todos nós, né? Que aí, do outro lado, o governo tem que o quê? Aumentar imposto, como a gente viu acontecer com a gasolina. Outra reforma muito importante que o governo vai tentar empreender agora é a reforma tributária. Essa aqui, os próprios líderes aqui do governo acham que é um pouquinho mais fácil, porque eles estimam que a população quer, né, mudar, que os empresários querem mudar esse valor e que a população também vai estar disposta, que os deputados não vão ter que ter um custo político muito alto. Outro tema muito importante que o governo vai votar, porque, olha só, são mais de 20 medidas provisórias que estão estacionadas aqui, que vão ter que ser votadas brevemente. Aí. Então, outro assunto importante que o governo quer votar é a TLP, a mudança da taxa de juros, que serve para remunerar, né, os empréstimos públicos, o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, também o governo vai ter aí uma briga a transpor, viu? E, por outro lado, também, da parte dos desafios que o governo vai ter nesse momento, né, que ele vai precisar de quórum, que ele vai precisar de apoio e com pouquíssima margem de manobra. Lembrando que as emendas parlamentares, né, a gente leu muito sobre elas já foram empenhadas, então a gente já teve essa conta ali, agora o que os parlamentares vão fazer, vão ficar cobrando que elas sejam pagas, né? As emendas foram empenhadas, foram prometidas, então tem ali, né, eu, governo federal, prometo ao deputado fulano de tal que pagarei a emenda que ele me solicitou, mas agora tem que sair o dinheiro do cofre público e pingar lá no estado do deputado, então a gente vai ter aí muita gente, muito deputado atacando, pedindo, vindo cobrar publicamente, dando, né, fazendo de difícil, né, nesse namoro entre o governo e o deputado também tem essa, né, de fazer de difícil, né, falar, não, eu não vou votar assim tão fácil com você, Temer, preciso que você pague a minha emenda. A gente vai ter esse momento aí e, por fim, que eu preciso lembrar aqui, deixar lembrado para a gente prestar atenção nas próximas semanas, é a relação com a base, como o Fernando comentou, né? Se o governo ele teve ali algumas dissidências, algumas surpresas, etc., ele vai ter que ver quem é que vai votar com ele nessas reformas, né? Porque o próprio líder, um dos líderes aqui do governo, o deputado Tarcísio Peronde, que é um dos integrantes da tropa de choque aqui do Michel Temer, ele é do PMDB do Rio Grande do Sul, ele diz o seguinte: a votação, o placar que a gente teve na denúncia do Temer, ele é um indicativo, mas não dá para a gente fazer, de fato, um depara, né, e ter certeza de que os deputados que votaram na denúncia vão votar na reforma ou nas micro-reformas, né, nas reformas econômicas. Porque, por exemplo, o PSDB, que é um partido que tem se colocado ali, né, numa posição difícil, fica em cima do muro, eles já disseram que eles, né, são contra, querem que muitos deles, metade dos deputados do PSDB votou ali para que Temer fosse investigado, para que prosseguisse com a denúncia, né? Mas, por outro lado, eles defendem muito a pauta econômica, né? Eles dizem que eles são a favor das reformas, né? Então, a gente vai ter que ver, de repente, mais deputados que não do PSDB que não votaram favoráveis a Temer na denúncia vão poder votar em algumas reformas econômicas. Por fim, você sabe o que o deputado Tarcísio Peronde disse aqui para a gente? A gente perguntou sobre o Centrão, né? Aqueles deputados que estão menos propositivos, né? Que não tem tanto ali um apego a uma pauta fixa, que estão mais ao sabor da articulação política, né? O Tarcísio Peronde disse o seguinte: acabou o Centrão, gente, isso ficou no passado, agora que nós temos são todos os deputados muito propositivos. Então vamos ver como é que estão essas propostas dos deputados a partir de agora, né, pessoal?
Flávia, a gente tem que aguardar, mas até você falou aí um pouquinho antes sobre as emendas que ainda vão ter que ser pagas, e essa é uma conta que o governo vai ter aí para frente, uma conta que é bastante cara, o governo está nesse momento de ajuste fiscal, tentando obter receita, só que as emendas, obviamente, elas são obrigatórias, porque foi aprovada alguns anos atrás a obrigatoriedade de pagar as emendas, mas elas poderiam ser pagas até o fim do ano, não nesse momento aí no meio, estamos um pouquinho adiante do meio do ano. E além das emendas, tem outra conta que o governo acabou pagando aí já para tentar, para facilitar o arquivamento da denúncia contra ele. E o Fernando Jasper aqui vai explicar para a gente qual é essa conta, que também é uma conta bilionária, não é isso?
Exatamente, é uma conta que o governo está devendo agora para a bancada ruralista, porque tem duas questões aí que o governo se comprometeu nessa negociação. A primeira é a renegociação das dívidas dos produtores rurais com a contribuição previdenciária, que é o Fundo Rural, chamado Fundo Rural no caso do campo, né? Tinha dívidas estimadas ali em mais de 10 bilhões de reais, porque desde 2009 muitos produtores rurais não estavam pagando essa contribuição previdenciária porque estavam amparados por liminares. A justiça tinha permitido que eles não pagassem porque eles alegavam que era inconstitucional a cobrança do Fundo Rural, pelo menos naqueles termos. O que aconteceu? Em março, o Supremo foi lá e decidiu que a cobrança é constitucional, sim. Até porque, enfim, todas as empresas recolhem a contribuição previdenciária, ela faz parte do financiamento da Previdência. E muitos produtores rurais não estavam recolhendo. Pois bem, o STF decidiu que é constitucional, quem estava devendo vai ter que pagar, e tem uma conta aí, uma pendura aí de mais de 10 bilhões de reais, e aí bateu o desespero, né? O pessoal então começou a pressionar o governo para renegociar, para ter uma condição facilitada, e não existia hora melhor para isso do que no meio da crise política. A negociação começou lá atrás, mais ou menos uns 4 meses, mas ela foi avançando conforme o Temer foi se encrencando. E agora, enfim, o Temer editou uma medida provisória bastante camarada que permite aí o refinanciamento dessa dívida em até 15 anos, com uma entrada de 4%, que pode ser parcelada, o perdão de todos os juros acumulados e de boa parte das multas e encargos. E mesmo assim a bancada ruralista vai pressionar para conseguir mais durante a tramitação dessa medida provisória. Em vez de 4% de entrada, eles vão pedir 1% de entrada. É um negócio que ninguém consegue no comércio hoje em dia, né? 1% de entrada. Eles querem tentar 1% de entrada apenas e mais prazo, em vez de 15 anos até 20 anos para pagar essa dívida. Essa é a primeira questão. Existe a segunda questão, que a meu ver é ainda pior, que o governo nessa negociação aceitou reduzir a alíquota da contribuição previdenciária. Hoje funciona da seguinte forma, lá no campo, o produtor rural, o empregador rural, ele recolhe o equivalente a 2% do valor que ele consegue com a venda da sua produção. Vendeu 100, recolhe o equivalente a 2% como contribuição previdenciária para financiar, enfim, a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Essa alíquota, a partir de 2018, será reduzida para 1,2%. Isso soa absurdo porque a alíquota já é relativamente baixa. Se a gente for considerar a situação da Previdência Rural, ela é uma calamidade. No ano passado, por exemplo, a arrecadação de contribuições foi de 8 bilhões e o valor pago de benefícios foi de 113 bilhões. Então, quer dizer, arrecada 8, paga 113, tem um déficit de 105, um rombo de 105 bilhões de reais. Então hoje, 70% do rombo do INSS vem do campo, porque a contribuição é baixa e tem muita gente recebendo. É claro que existe uma questão aí meio de assistência social, para não deixar, né, para evitar o êxodo rural, enfim, para dar assistência para aqueles trabalhadores mais pobres, faz parte do jogo. Agora, reduzir uma contribuição que para muitos já era considerada baixa, foi realmente uma das grandes benesses. Então, os ruralistas vão cobrar essa conta. Para se ter uma ideia, essas duas questões aí, tanto a renegociação da dívida quanto essa alíquota mais baixa a partir de 2018, vão gerar uma perda para os cofres públicos de 5 bilhões e 400 milhões de reais em 2018, 19 e 20. Ou seja, só nos primeiros 3 anos vai se perder mais de 5 bilhões de reais. Como se o governo pudesse estar abrindo mão de dinheiro neste momento. Não parece que está podendo, mas está, né?
Guido, diga aí, como é que fica essa conta com esse rombo da Previdência que a gente está tendo neste momento? Como é que você vê essa questão aí? É mais uma incoerência do governo, né?
É mais do que incoerente também. É algo escandaloso que foi feito nessa negociação com a bancada ruralista. O Temer foi num almoço com a bancada um dia antes da votação da denúncia dele no Congresso, já com a caneta para assinar essa medida provisória que faz com que ela já entre em vigor no dia da publicação. Ou seja, eles já estão podendo negociar dívida com 4% de entrada sem pagar juros. Isso é um absurdo. E ainda, mas talvez eles nem aproveitem a MP, porque acham que no Congresso conseguem melhorar, porque a bancada ruralista tem 230 deputados e eles têm poder para conseguir coisa melhor ainda do que isso.
É o que aconteceu com o Refis recentemente.
É o que está acontecendo com a negociação do Refis, que ainda tem um projeto que é uma medida provisória, que já está valendo também. As empresas que quiserem renegociar dentro dessas regras poderiam renegociar suas dívidas, mas o relator da proposta já disse que é algo muito mais flexível para beneficiar quem está devendo para o governo. Então, a gente está criando um modelo em que é um estímulo muito grande para não se pagar os impostos, porque depois você negocia com o governo, negocia com o Congresso e consegue benefícios que praticamente são um perdão de dívida. No caso da negociação dos ruralistas, para mim é um perdão. Você não paga juro nenhum, paga em 15 anos com 4% de entrada. Vá tentar fazer uma negociação dessa com o banco para ver se consegue, né? E tem outro aspecto da Previdência, que a gente está no meio da negociação da reforma da Previdência. A maior parte do rombo vem da Previdência Rural. Aí o governo redige uma medida provisória beneficiando os ruralistas, mina totalmente a negociação da reforma da Previdência. Como que você vai negociar e defender que o trabalhador, que a maior parte dos trabalhadores do meio urbano, onde o déficit é menor, vão trabalhar até 65, 62 anos no caso das mulheres, ao mesmo tempo que você dá um benefício enorme para os ruralistas? Isso não faz o menor sentido. Como que você vai exigir o sacrifício de um e dar um benefício desses para o outro lado? Não tem a menor coerência esse tipo de benesse no momento que você precisa reformar a Previdência para diminuir o rombo.
É por isso que lá no começo se falava muito em não abrir exceções, né? Que a reforma deveria valer para todos, deputado, senador, servidor público e o pessoal aqui de baixo, né? O pessoal da CLT, o trabalhador rural, enfim. Aí foi se abrindo exceções, né? Então, quando você abre uma, né, foi aberta por ter, está passando a boiada de exceções agora, e não tem mais como aprovar uma proposta decente de reforma da Previdência se você está abrindo tantas exceções. Ela fica ruim do ponto de vista das contas públicas e fica ruim do ponto de vista da equidade. Vai continuar tendo diferenças, vai continuar tendo gente privilegiada, gente se aposentando antes que outros. Por quê? Por quê? Porque sua categoria teve um poder de negociação mais forte, um lobby mais forte lá no Congresso.
É um lobby, só para deixar registrado aqui, Fernando, os ruralistas já contam com crédito subsidiado, eles pagam um juro que nenhuma empresa consegue pagar, a não ser que consiga no BNDES, ali a gente sabe como. Com prazos de pagamento que são muito camaradas e de tempos em tempos a gente sabe que tem renegociações enormes de dívidas de ruralistas. A bancada é muito forte, ela negocia em cima com outras medidas que têm a ver com o meio ambiente. Por exemplo, a gente teve aquele caso recente em que a Gisele Bündchen fez um protesto contra uma medida provisória que estava tramitando que mexia com uma floresta nacional na Amazônia. O Temer vetou a lei, depois ela aprovada, mas na sequência já emitiu uma nova medida provisória, já está valendo de novo a ideia de diminuir a área protegida no Jamanchim, o nome da floresta nacional. Então esse tipo de coisa acontece com uma regularidade no Brasil que é absolutamente absurda.
E bom, e tem, só para encerrar essa questão, pelo menos, tem essa questão do círculo vicioso, né? O Guido citou o exemplo dos ruralistas, né, que já tem uma série de benesses e se acostumaram com o tempo aí rolando isso e renegociando. A própria Receita Federal já afirmou várias vezes essa quantidade de refis, né, de renegociação um atrás do outro, está derrubando a arrecadação presente. Então, quer dizer, as empresas já não pagavam antes, aí tem direito a um refis e entram nesse parcelamento, ganham lá a certidão negativa, que permite uma série de coisas para elas, e depois não pagam. E, ao mesmo tempo, outras empresas até que eventualmente pagavam imposto em dia são incentivadas a não pagar. Então, a arrecadação hoje está baixa não só pela crise, mas porque muitas empresas sabem que se não pagarem agora, vão poder pagar depois com todas essas condições facilitadas. Quer dizer, está derrubando a arrecadação no presente. O refis pode ajudar um pouquinho a elevar a arrecadação agora, mas para o futuro ele está contratando uma perda de arrecadação também.
Certo. E diante de todos esses lobbies, eu quero bater a bola novamente com a Flávia lá em Brasília, todos esses lobbies setoriais para obter benefícios, como é que fica a reforma da Previdência? O que está sendo discutido aí nos corredores do Congresso aí sobre a reforma da Previdência? Ela vai passar, ela passa de uma forma muito desidratada? Como é que está sendo discutida essa questão aí?
Fernando, olha só, No dia da votação da denúncia, né, a gente teve 10 ministros aqui que estavam afastados, né, foram exonerados do cargo e estavam aqui reassumindo o mandato. Um deles era o Antônio Imbassaí, que é um palaciano, né, um dos ministros próximos a Temer, cuida da articulação das relações institucionais. Ele mesmo já dizia, e ele é do PSDB, importante isso, um partido que se diz favorável às reformas econômicas, né? Ele mesmo já admitia, ele falava, é muito importante a reforma da Previdência, ela é fundamental, mas, enfim, ela é difícil, a gente pode talvez tentar fazer outras reformas primeiro, a gente pode tentar priorizar a reforma tributária, que não precisa, não é uma PEC, né? Ela não precisa de 2/3 dos votos, né? É mais fácil de aprovar 2 turnos, né? Então ela é mais fácil. Então, assim, a gente, vocês estão falando aí, né, da questão rural, da previdência, dos benefícios, e realmente, eu acho que a gente precisa prestar atenção, aqui o nosso leitor precisa prestar atenção, que os lobbies e as corporações estão pressionando, né? O governo, ele é pressionado constantemente pelos grupos de influência para que as reformas sejam sempre menos penosas para quem está com a caneta perto dele, né? Então, a gente vê muito isso, os próprios servidores, né, que são grupos que já têm muitos benefícios e vivem ali tentando passar novos aumentos, vivem tentando melhorar, também não querem mexer na aposentadoria, né? A gente vê ali muitos grupos de servidores, tanto do executivo como também do judiciário, né, procuradores, tentando aumentar sempre os benefícios e reduzir as penalidades. Então, vamos falar um pouquinho como é que está a articulação da reforma da Previdência depois do governo ter passado por essa dificuldade, essa difícil votação da denúncia, né? O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele não arreda pé. Ele continua dizendo que a reforma da Previdência acontecerá e ele, ontem até, ele falou em outubro. Ele acha que vai votar em outubro essa reforma, né? Mas a gente sabe que é muito difícil. E quando o governo fala agora em reforma da Previdência, a gente até noticiou nessa semana na Gazeta do Povo que a gente talvez tenha mudado aí o significado de reforma da Previdência nesse último mês, né? Porque o governo mesmo não admite, continua falando em reforma da Previdência, o Henrique Meirelles, né? Mas a verdade é que vai ser uma coisa muito mais enxuta para se conseguir passar, né? Vai ser uma coisa muito mais desidratada. Questionados, né, o pessoal próximo ao ministro Temer, próximo à equipe econômica, quando a gente questiona o que, que vai poder então passar, se vocês vão abrir mão de vários grupos, né? Vai ser apenas a definição nova da idade mínima? Aí eles falam, não. Tem que ser mais. Apenas a idade mínima não ajuda a situação muito difícil das contas públicas nesse momento. Precisamos de mais, né? Mas, por outro lado, por exemplo, aqui o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Fábio Ramalho, a gente até falou dele na semana passada, né? Que é uma pessoa muito icônica, que dá muitas festas e tem bastante, assim, consegue falar bastante ao coração do deputado, né? Consegue se aproximar bastante dos deputados e decidir quórum, por exemplo, né? Ele já enterrou a reforma. Fábio Ramalho disse ontem, reforma da Previdência é muito difícil, não acontece mais não, né? Então a gente vai ter que prestar atenção agora nesses grupos, né, de influência. E aí eu lanço aqui para o Guido, por exemplo, que é um especialista, acompanha bastante as questões da economia, né? Eu lanço aqui para vocês. Além da idade mínima, a gente vai ter que prestar essa atenção na próxima semana. O que, que o governo vai propor, né? Os deputados aqui vão se reunir com o presidente Michel Temer na semana seguinte. Diversas reuniões com os líderes dos partidos, primeiro da base e depois com outros partidos, vão acontecer na semana que vem. Então, por enquanto, os deputados ainda não estão falando no teor dessa reforma, né? Eles dizem que ela é importante, que ela vai acontecer. Alguns falam que vai ser menor, alguns enterram. Mas as discussões de conteúdo vão acontecer na semana que vem. E o meu debate que eu lanço aqui para o Guido, para vocês aí no estúdio, é o seguinte. Além da idade mínima, quais são os pontos essenciais que devem ser mexidos agora para ajudar um pouco, né, e a gente não postergar tanto o nosso problema fiscal, né? O funcionalismo público, será que está ainda correto que o funcionário público, por exemplo, ele possa receber tantos benefícios, né, que ele não tenha que pagar uma contribuição previdenciária sobre todos os seus vencimentos, né? Será que isso é correto? Porque pelas últimas decisões, né, ou a regra vigente é que prevalece a contribuição conforme os 80% dos maiores salários, né, a média desse percentual dos maiores salários. Então, pouquíssima penalidade, né? Um servidor público, ele chega rápido até o teto da carreira dele e ele vai receber quase um salário integral na aposentadoria dele. Será que está certo a gente manter esses benefícios para o servidor, né? Quais seriam os principais pontos que a gente deve mudar? Esses vão ser os assuntos que o pessoal vai estar discutindo aqui na semana que vem, viu, Jasper, Fernando e Guido?
E aí, Guido, como é que fica a questão ainda? O que deveria ser feito? Acho que, na verdade, nem o projeto que o governo apresentou, a gente já mostrou algumas vezes, ele é suficiente para cobrir esse rombo da Previdência, né? E, na sua opinião, o que deve ser feito? E, principalmente, o que pode acontecer se não passar uma reforma da Previdência nesse momento? Ano que vem o governo vai ter regras mais rígidas de gastos, aí, com a PEC do teto dos gastos, que instituiu um limite aí, ele só pode gastar o que gastou nesse ano mais a inflação desse ano. Então, como é que fica? O governo pode eventualmente se paralisar, só ficar pagando benefícios de aposentadoria e salário de servidor?
Vou começar pela última questão, que é o que acontece se nada passar no Congresso, que é uma possibilidade não desprezível, né? Há uma conta já de quanto aumentaria o gasto público nos próximos 2 anos, algo em torno de 18 bilhões, que o governo teria que achar em algum lugar. Não comprometeria, num primeiro momento, o teto de gastos, porque nesse momento o governo fez um contingenciamento, ele está gastando abaixo do teto. O teto para o ano que vem é o teto desse ano, mais inflação. Então ele tem uma margem de gasto que não é um problema para os próximos 2 ou 3 anos. A partir de 2020, 2021, isso o próprio ministro Meirelles já comentou, você poderia chegar no teto de gastos e aí ter que começar a cortar em outras áreas para manter o pagamento da Previdência se nada for feito até lá. Então, são duas coisas. Uma coisa, o governo vai ter que achar dinheiro em outras áreas para poder pagar aposentadorias a partir já do próximo ano. E a segunda coisa é que a partir de 2020 ele teria que cortar ainda mais nessas áreas, né? Então, não bastaria, por exemplo, aumentar a arrecadação, aumentar ali a alíquota de contribuição. Ele teria que cortar realmente em outras áreas, porque o teto de gastos serve para tudo, incluindo Previdência. E aí a gente volta para a questão do que pode aparecer nessa reforma, se ela realmente progredir. A gente já está partindo de um projeto que não é o projeto original do governo, é um substitutivo negociado com a Câmara. Ele já tem algumas benesses a mais do que o original. Por exemplo, categorias como professores e policiais militares, no projeto original eles seguiriam a mesma regra do trabalhador CLT normal, e no substitutivo eles já têm uma idade mínima mais baixa. O projeto original ele tinha idade mínima de 65 anos para todo mundo, no substitutivo ele é 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Então a gente vai partir desse projeto que é o substitutivo, que já não é tão rígido quanto o projeto original. Era normal, natural que houvesse alguma negociação, acho que, na minha opinião, foi muito além do que o governo deveria ter ido, principalmente ao incorporar essas categorias com professores e policiais militares, que são um problema enorme para os estados. Os estados, muitos deles estão com as contas estrupiadas, fazendo renegociação de dívida com o governo federal, e a grande questão para eles hoje é tentar segurar um pouco a sangria das pensões de policiais militares e professores, que são a maior parte do funcionalismo dos estados. E aí a gente volta para o que seria o mínimo, né, para uma reforma. O governo diz, a gente poderia fazer uma reforma pela metade, com menos coisas, mas se você parte do princípio que tem que ter idade mínima, o governo obrigatoriamente teria que ter uma regra de transição e teria que dizer quem que entra na idade mínima. Isso é 90% da reforma. O funcionalismo público vai entrar na idade mínima igual ao do privado, ele vai ter as mesmas regras, e é essa discussão que tem que entrar. Não adianta discutir só a idade mínima se você não vai discutir também quem vai entrar na idade mínima, qual vai ser a regra de transição, que é o que está no texto. Me parece um pouco, acho que o Fernando pode até ajudar nisso, assim, um escapismo do Congresso, do tipo, a gente vai discutir alguma coisa menor e no fim a gente vai descobrir que não dá para discutir coisa menor e não aprovamos nada.
Eu acho que esse é um risco importante, né? Quer dizer, quando o pessoal fala, aprovar só a idade mínima. Poxa, a idade mínima carrega consigo tudo isso, né? Se você tem lá 3, 4, 5 idades mínimas diferentes, que é o que o governo está fazendo, para cada uma você tem que criar um regime de transição e uma série de coisas, né? Quanto ao funcionalismo, por exemplo, tem a questão que está pendente ainda, no momento pendente ainda está favorável aos servidores, é a questão da paridade e da integralidade, né? Os servidores ali que entraram até 2003... eles têm direito a receber o último salário, não é a média dos salários, né? Eles recebem o último salário, que é o mais alto de toda a vida deles. E ainda tem a paridade. Quando a categoria vai lá e pressiona o governo e consegue reajustes, como aconteceu agora, que está pesando nas contas públicas, ele tem um reajuste igual. Subiu 16%, sobe 16% para o aposentado também. É bastante dinheiro. E isso, a proposta original buscava mexer nisso. Acho que tem nos bate-bocas das redes sociais, prevaleceu a tese de que o governo não estava mexendo com todo mundo. Quem lesse a proposta original veria que muitos dos pontos mais importantes valiam para todos, inclusive para o funcionalismo e para quem entrou antes, né? Agora, no funcionalismo, o pessoal sempre recorre a uma questão que parece uma tábua sagrada, que é a questão do direito adquirido. Parece que o direito adquirido só vale para quem está no funcionalismo e na CLT não se fala em direito adquirido, né? Você pode mexer nos direitos de quem é seletista, tenha ele entrado em 1950, tenha ele entrado no ano passado no mercado de trabalho. Agora, no funcionalismo, sempre tem essa questão da escadinha. Não, eu entrei antes, então eu tenho direito a isso. Eu entrei depois, tenho direito àquilo. Essa é uma das questões importantíssimas que está pendente. E é muito importante discuti-la também, porque é a questão da equidade. O governo ele vendeu muito mal a reforma. A reforma não é só contas públicas, é você equilibrar essa diferença que existe tão grande entre os funcionários públicos e os funcionários do setor privado. Aí pode-se argumentar, é só as empresas do setor privado subirem salário, melhorar a vida. A gente sabe que não é assim, né? As empresas do setor privado pagam o que, claro, dentro da sua margem de lucro, que elas podem pagar. Com o setor público é diferente, ele paga o que ele conseguir arrecadar, né? Então, é isso que cria essa lógica perversa, que cria essa diferença tão grande nas diferentes categorias de profissionais. Isso, infelizmente, eu acho que não vai ser encarado como deveria nessa reforma. Esse era um dos pontos mais importantes. Eu acho que vai passar batido aí em nome de aprovar qualquer coisa, uma idade mínima, que seja.
Acho bem importante ir um pouco mais a fundo nessa questão do funcionalismo, porque no substitutivo que está tramitando no Congresso agora, os funcionários públicos anteriores a 2003, que teriam o direito à aposentadoria integral, eles já teriam que cumprir idade mínima, o que hoje não existe. E não é idade mínima de 65, 62 que está proposta. Então, eles já teriam que trabalhar mais obrigatoriamente. E o grande debate é que eles têm argumentado que o direito adquirido deles não era com idade mínima de 65, 62, era com a regra anterior, então eles não poderiam mudar, e estão nessa negociação para tentar mudar o substitutivo para que eles não tenham idade mínima agora. É uma regra de transição diferente do que está sendo proposto para o resto da iniciativa privada. Mas aí tem uma questão de equidade que o Fernando falou, acho que é muito pertinente. O direito a uma aposentadoria integral não existe para ninguém, é um custo maior, tem que se contribuir mais e por mais tempo. Faz parte do jogo, você tem que contribuir mais para você ter um benefício maior. Deveria ser assim, mas eles não pensam assim. Direito adquirido na lei é quando a pessoa já tem o direito para se aposentar. Antes disso, não está adquirido. Muda-se a Constituição de acordo com o que a sociedade entender que é justo. É justo se aposentar com um salário integral trabalhando menos de 65 anos? Esse é um debate que a gente tem que fazer, independente de gostar ou não da reforma. Acho que a sociedade não está conseguindo pagar a conta. E isso está bem claro para a gente já, né?
A gente está vendo aí, então, que a vitória do Temer no Congresso, aí, ela talvez resolva aí o seu problema político, pelo menos nesse momento, mas o problema do país ele é muito maior. A gente está aqui discutindo, falando da política, mas principalmente de contas públicas, que é um problema muito sério para o país. E a gente vai continuar falando desse assunto, provavelmente, em várias outras edições aqui do nosso resumo da semana, porque esse assunto ele não vai se esgotar já. A reforma da Previdência, desidratada ou não, ela vai continuar em pauta. Essa questão de corte ou não de gasto também continua em pauta. E a gente vai continuar acompanhando isso. E pedimos a você que nos prestigie, acompanhe, que a gente vai estar sempre analisando esses pontos que são muito importantes para o futuro do país. E hoje nós ficamos por aqui. Até mais!